11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. Comigo aqui no estúdio, Marcela Diniz, bom dia.
Bom dia, Gisel. Vamos bater bola.
Na ponta da linha, Pedro Henrique Costa. Pedro Henrique, bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Marcela. Bom dia quem está ouvindo aí o Conexão Senado, 11 minutos.
Bom, em 2017, o São Paulo Futebol Clube foi multado em R$10 mil pelo STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, devido ao uso de laser vindos da arquibancada para atrapalhar o goleiro Marcelo Groh, do Grêmio.
Recentemente, no final de março, depois da confusão no jogo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, quando a partida chegou a ser paralisada por conta de sinalizadores nas arquibancadas, a UEFA também identificou aí o uso de um laser contra os jogadores do Real.
Mas essa prática de apontar laser para goleiros e jogadores pode estar com os dias contados.
É, segundo um projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, o torcedor que utilizar laser ou similar para atrapalhar a visão ou concentração de atleta em treinamento ou competição poderá ser impedido de comparecer a eventos esportivos por até 2 anos.
Que coisa, né? A pessoa vai para um estádio, ao invés de curtir o espetáculo, o futebol, torcer pelo seu time, vai com aquela canetinha laser, que aquilo ali é perigoso, e para estar apontando para o goleiro, adversário, ou seja, tentar prejudicar o jogo. Tem gente pra tudo.
Olha, tá aí. Eu não sei, gente, se a pessoa tá pensando que aquilo dali faz parte da estratégia pro time dela ganhar, né? Se ela pensa que ela tá realmente colaborando com isso.
Que,
né,
coisa, hein, Pedro?
Como acontece esse raciocínio?
Não, é complicado, porque assim, no próprio relatório da senadora Simone Tebet, né, pra justificar o projeto, ela fala em civilidade, porque é uma questão assim, você vai curtir o espetáculo, vai torcer, claro, tem a rivalidade, mas isso é uma conduta assim, que não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com o que você está fazendo ali de torcer e seu time ganhar, jogar bem de forma honesta, né, de forma justa. E assim, não é uma conduta. Antigamente a gente tinha até umas coisas assim, as pessoas jogavam coisas dentro do campo, né? Eram as coisas assim, aí vem a tecnologia, agora você tem esses instrumentos assim, de laser, né? De coisa. Mas é a mesma postura, é a mesma, assim, não é antiesportivo, né? Não é uma coisa legal assim.
O sentido, né? O sentido é o mesmo, de atrapalhar o espetáculo.
Exatamente, de atrapalhar. Então quer dizer que você está jogando de maneira desonesta, né? Assim, torcendo de maneira desonesta o seu time. Você pode ajudar, entre aspas, o seu time, mas de uma forma errada, né? E é engraçado. A ideia desse projeto é interessante porque, assim, a gente pega alguns casos, principalmente na Europa, tem algumas leis que, por exemplo, acho que na Inglaterra, algumas leis que se o torcedor tiver alguma conduta dessa, inclusive de violência ou outra coisa mais séria, eles são banidos, eles não podem entrar no estádio nunca mais na vida, e não só isso. Alguns têm que comparecer à delegacia no horário dos jogos.
Olha aí.
Para a polícia ter certeza que eles não vão infringir a regra e vão ficar dentro da delegacia enquanto o jogo estiver transcorrendo. Então, assim, são medidas, né, drásticas, né, para poder banir esse tipo de conduta no futebol, né? Em outros jogos também.
É o tipo de coisa que não cabe mais no futebol, não cabe nos estádios de futebol. A gente, eu fico pensando assim, a gente avança em tanta coisa, tantas coisas, e em outras a gente continua lá atrás. Quando eu vejo, por exemplo, os estádios de futebol que foram modernizados para a Copa do Mundo aqui no Brasil, as arenas, né, eram estádios, hoje são arenas, confortáveis, você tem o recurso ali dos telões, você tem banheiros que funcionam, restaurantes, um conforto maior para o torcedor, mas a atitude de alguns torcedores continua ainda na época do campinho de várzea.
É,
né?
Para citar aqui o trecho do relatório da senadora Simone Tebet do PMDB de Mato Grosso do Sul, ao qual Pedro fez referência agora há pouco. Então, nas palavras da senadora, assim, abre aspas, o direcionamento de um facho de laser contra os olhos de um atleta não se caracteriza, em primeiro lugar, como um ato civilizatório, fecha aspas. É exatamente essa questão, tá com a mentalidade antiga num estádio de ponta.
É verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O torcedor, esse tipo de torcedor que vai com esse intuito, como aqueles torcedores brigões que também, antes de ir para o estádio, já marca uma briga nos arredores ali, pela internet, é o tipo de coisa que não cabe mais.
É, e até porque, por exemplo, o laser, essa canetinha, né, é um instrumento, é muito, muito difícil você revistar, e o estádio são milhares de pessoas, não tem como você fazer uma revista tão ampla que você vai conseguir ver se a pessoa está com aquilo ou não. Então, assim, é mais uma questão de conduta mesmo, né, de postura do torcedor de não fazer esse tipo de coisa. E isso além de ter outros problemas, né, porque tem casos de você prejudicar mesmo a visão da pessoa
isso,
que está sendo,
é perigoso,
sendo atingida,
né,
com isso, né? Então você pode danificar a visão do jogador, enfim, tem problemas mais sérios ainda, né?
Pois é, além da falta de educação, você pode prejudicar seriamente um outro profissional que está ali para exercer o seu trabalho, não está ali para sofrer esse tipo de ação, né? A gente espera realmente que esse procedimento, como diz a senadora Simone Tebet, procedimento reprovável, possa ser banido dos estádios, porque afinal de contas a gente vai para o estádio para fazer outra coisa, mas não para fazer...
A gente fazendo uma brincadeira, a gente vai para lazer, não para lei.
Para lei. Né? Ah, essa foi ótima. Foi a da sexta-feira. Pedro Henrique, vou até anotar isso aqui. A gente vai para lazer, não para laser, gente. Isso é importante.
Podia ser uma campanha, né?
A gente já tem até o slogan.
O slogan já pega rápido.
E aí eu nem vou cobrar nada. Ah,
esse Pedro. Ô, Pedrão, vamos falar um pouquinho de futebol. Vamos sair dessa parte chata aí de torcedor que não sabe torcer. E vamos falar de futebol. Rapaz, essa semana... Vamos começar por Liga dos Campeões, eu sei que a gente vai já começar aí o Brasileirão, já tem bola rolando no Brasileirão já a partir de domingo, mas vamos começar falando aqui sobre os jogos da Champions League essa semana, que foram jogos assim de arrepiar. Fala alguma coisa, o que é que você achou dessas viradas espetaculares acontecendo nesses jogos envolvendo Roma, Real, Barcelona, Juventus... Que jogos foram esses, Pedro Henrique?
Pois é, foi uma semana impressionante, assim, né? E não tem como não falar do principal, que eu acho que foi a polêmica no jogo lá do Real com a Juve, né? Que foi, assim, 51 do segundo tempo, um pênalti super polêmico. Eu, na minha opinião, eu não achei pênalti, né? Eu acho que a maioria das pessoas achou que foi, eu não achei que foi. Então eu achei que foi muito assim, e foi um lance muito polêmico, aí teve a expulsão do goleiro, do Buffon, né, que foi, se despediu com o cartão vermelho. É claro que a reclamação dele foi muito assintosa, né, mas assim, você vê... Não,
mas também a hora... Quase,
naquele momento,
né,
estava sendo classificado,
exatamente,
ganhando 3-0 fora de casa,
reverteu
o resultado
então, assim, que todo mundo achava que era impossível, né?
Pois é, e tem uma contextualização, assim, é claro que ele foi muito incisivo ao reclamar, mas você pega todo o contexto,
verdade,
né, não sei, talvez a arbitragem tenha que ter um pouquinho de, não sei, assim, relevar isso. Não mudar, não ir contra a regra,
verdade,
assim, saber interpretar isso de uma maneira mais... humanizada, talvez, não sei, mas foi muito complicado, né, foi um jogo, não sei como é que, não sei se o Real precisava desse tipo de coisa também, né,
pois é,
polemizar,
assim. um jogo onde eu destaco aí exatamente a vontade, a garra que a Juve botou no jogo. Eu não sei se ela estava animada pelo jogo anterior, Roma e Barcelona.
Que a Roma se superou também.
Exatamente,
né?
Uma coisa que também ninguém esperava é o Barça, né? Afinal de contas, é o Barcelona, uma das melhores defesas da Champions, um time que tinha ganhado assim, com uma facilidade muito grande da Roma. E a Roma foi lá e simplesmente não tomou conhecimento, desclassificando Barcelona, se classificando para a próxima fase. E esse jogo foi um jogo assim que eu acho que o pessoal da Juve viu esse jogo e disse, gente, é possível, é o Real, mas enfim, também era o Barcelona e Roma foi lá e despachou. Foram dois jogos realmente daqueles da gente não perder. E colocar na cabeça que só acaba quando termina, isso nunca ninguém falou, por isso que eu tô falando isso. Porque...
isso aí é uma coisa nova.
Não é? Futebol, né? É uma coisa que eu tô, inclusive, quem quiser utilizar essa frase aí também, fica à vontade. Mas, aquele tipo de coisa, não tem isso do time ser figurão, ter grandes estrelas, isso conta? Conta, sim. Mas no futebol a gente já viu de tudo, né? Já viu de tudo.
Ainda mais num campeonato desse com
o time que tem, um
elenco que tem, né? Que envolve tanta coisa.
Porque ali é entre as superestrelas e os estrelas. Não tem um time que você diga assim, não, esse time aqui é fraquinho. Não tem
exatamente.
Nenhum fraquinho.
É um nível muito
alto
do que a gente está acostumado.
Muito,
né?
Alto. Aqui. E hoje, sexta-feira, já vai acontecer aí o sorteio para definir as semifinais, né? Real Madrid, Liverpool, Bayern e Roma. Esse sorteio acontece, deve estar acontecendo já, estava marcado para as 7h55, já deve estar acontecendo. Quem vai pegar quem nas semifinais da Liga dos Campeões? Essa pergunta que está sendo respondida com o sorteio de hoje, que vai ser realizado em Nyon, na Suíça. A gente já vai falar aí na segunda-feira aí como é que vai ser essa próxima fase, esses confrontos. Real Madrid, Liverpool, Bayern e Roma. Você acredita que vai pesar novamente a tradição entre esses quatro? Quem você aposta para a final?
Eu acho que o Real está chegando, acho que na oitava, né? Uhum. Na oitava semifinal, se não me engano.
É muito regular, né? Um time muito regular.
É um time
tem
muito
Cristiano
forte,
Ronaldo.
Né? É um time muito, muito, muito... tem muita força nesse tipo de campeonato e é um time da Champions, né? O Real já provou isso. É o time principal dessa competição, assim, né? Tem essa tradição. Mas é aquilo que você falou, os últimos jogos mostraram que tem essa superação, tem essa vontade. Então, assim, a gente não tem como prever, lógico, né? Mas eu acho ainda que o Real vai... Eu acho que é o favorito, assim, até pelo que tem acontecido e Cristiano Ronaldo provando que é um fenômeno, né? Assim, eu acho que para bater esse jogador em termos de resultado, em termos de números...
É difícil.
Eu acho que o século acabou de começar, mas eu acho que
é difícil.
Não vai ter outro, não.
É difícil. O cara não tem todo jogo que faz gol, aí faz gol de tudo quanto é jeito.
É um
bonito, feio,
disso, né, que ele tem.
Super lindo de bicicleta, enfim.
E decisivo, que é o principal, né?
É verdade, é complicado. Mas eu tô com você, eu acho que o Real Madrid é sempre um grande candidato. Agora, eu particularmente, depois do que apresentou a Roma... Eu tô torcendo pra Roma chegar aí na final. Nem que seja pra perder no final, mas mostrou que merece, né, uma vaga aí na final.
Ah, claro, até porque tem um time de tradição. Não é um time tão forte, mas é um time que é tradicional, né? A Roma teve grandes momentos no futebol e tal. E aí, se for pra torcer, é claro que a gente vai torcer por essas coisas também, pra dar uma democratizada nessas conquistas, né? Mas, assim, a força do Real é um time muito forte mesmo.
Comentário da Samara Sadek: e o goleiro é nosso. Como assim o goleiro é nosso? É o goleiro da seleção brasileira, nosso querido Alisson, né? Tá certo, a gente precisa torcer pro Alisson também, tá merecendo. Bom, amanhã às 16h temos o primeiro jogo do Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro. Nosso querido Rodrigo Rezende mandou um áudio pelo WhatsApp dando seu palpite para esse jogo Grêmio versus Cruzeiro. Fala, Rodrigo.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pedro. Pois é, início do Campeonato Brasileiro amanhã e já temos um jogo interessante aí. O atual campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, contra o atual campeão da Libertadores da América, o Grêmio, né? O Grêmio é um bom time, ganhou o Campeonato Gaúcho, vem disputar, na minha opinião, o título brasileiro também com força, né? Assim como vai ter muita força na Libertadores. Tem um treinador que está muito identificado com o time, permaneceu na equipe, né? Não quis ir pro Flamengo, Renato Gaúcho. Tem o Luan, tem vários craques. E é por isso tudo que eu aposto que o Cruzeiro vai ganhar de 2-1 amanhã no Mineirão. Um abraço para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Olha aí, otimista nosso querido Rodrigo Rezende, né? Depois do que aconteceu no Cruzeiro também ali na final do Mineirão, tem realmente que ficar animado. Grêmio e Cruzeiro, o nosso querido Rodrigo Rezende aí acha que vai bater o time do Jefferson Dalmoro. Seu time também vai jogar, viu, Pedro Henrique? Seu Flamengo vai enfrentar o Vitória às 7 da noite. Qual a sua expectativa? Vai ser mais uma temporada de cheirinho? Essa aí foi o Mendanha que botou, hein?
Eu tô de testemunha, Pedro. Tá não aqui é, no Marcelo? Script, viu? Isso daí.
Tá, não vou deixar na conta do Gesiel essa aí. Mas, pois é, né? É um clássico rubro-negro aí. O Flamengo tem que começar essa temporada de novo. Realmente tá complicado os últimos anos, né? A gente vem com umas expectativas e tal, e chega na hora H, não tá acontecendo. Vamos lá, vamos começar, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, né? A gente começa agora, vai até dezembro, se eu não me engano. Então, é muito... O calendário do futebol brasileiro é bem, bem complicado.
E ainda vamos parar para a Copa do Mundo, né, Pedro?
Tem Copa, né, e tal. Então, assim, é um campeonato muito tenso e eu tô otimista, eu sempre sou otimista, assim. Mas a gente tem que dar umas organizadas boas ali no Flamengo, mas vamos ver. O que a gente espera aí?
Bom, você falou tudo, é um campeonato que dá tempo de acontecer tudo. Começa tudo, agora, tudo. Vai terminar em dezembro, gente. Aí tem posto na janela de transferência também. O time que começou o campeonato e na segunda fase já é outro time totalmente diferente, precisando se reorganizar, sem falar nas saídas de técnico, que a partir da terceira derrota já está andando pelo fio da navalha. É um campeonato totalmente imprevisível. Meu Sport vai enfrentar o América Mineiro lá no Independência, primeiro jogo fora de casa. Eu estou torcendo para a gente começar ganhando fora de casa, embora ache essa possibilidade complicada, porque o Sport também não enfrenta uma fase boa, um time que ainda não se acertou, um time que precisa arrumar as peças. Mas o Campeonato Brasileiro é sempre muito legal, então vai ser muito bom de acompanhar mais um Brasileirão 2018, sem falar que ainda tem Copa do Mundo começando aí no dia 13 ou é 14 de junho, e tem muita coisa pra gente. Pra quem gosta de futebol, né? É muito, é exatamente 2 meses. Então tem muita coisa boa para quem gosta de futebol. Pedro Henrique, obrigado pela sua participação aqui com a gente, Pedro.
Valeu, um abraço para todo mundo, foi ótimo.